Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Handstand Talk. E hoje, como nosso convidado, temos aqui um ilustre convidado do mundo do cinema, do mundo dos duplos. Com grande prazer que vos apresento aqui o David Chan Cordeiro. David, muito
Ricardo, muito
obrigado por teres
obrigado.
aceito
Ora, essa, obrigado eu pelo convite. Amigos. Eu sei que me vou divertir nesta entrevista, porque já tivemos a oportunidade de falar um pouco antes e já percebi que temos muitas coisas em comum e penso que partilhamos muitas tribos, como eu costumo dizer. Outra vez, obrigado pelo convite. Muito obrigado.
Obrigado, eu. Obrigado por teres aceito, por disponibilizares o teu tempo, o precioso tempo, para participar aqui no podcast. David, para quem não te conhece, o David, fundador da equipa Mad Stunts, uma equipa já de renome em Portugal e não só, com uma equipa de duplos, muita malta talentosa que trabalha contigo. Já tive o prazer de entrevistar o Pedro Martins Borges.
Boa, ok.
Ou se calhar disse o nome dele ao contrário, Borges Martins.
Não, tá correto,
Não, Martins Borges.
Pedro Martins Borges. Pá, os meus sentimentos, se tiveste de passar pelo Pedro, não é? Não, estou a brincar. Pá, o Pedro, como é óbvio, é um dos meus irmãos, ele está connosco desde o início da empresa. Aliás, eu muito devo ao Pedro, porque ele suou e sangrou muito por nós ao início. Portanto, eu devo muito ao Pedro e fico contente que ele já tenha passado por aqui.
É muito fixe, eu gostei muito de falar com o Pedro. David, para quem não te conhece, ficar a conhecer um bocadinho melhor. Conta-nos então o teu percurso desportivo até chegares onde estás hoje em dia.
Ok, eu vou-te dar então a versão resumida, mas eu basicamente, a minha mãe, para quem não sabe, isto é importante saber nesta história, a minha mãe é chinesa e o meu pai é português, portanto o meu nome David Chan Cordeiro não é um nome artístico, ao contrário de como as pessoas costumam pensar que eu adotei o nome do Jackie Chan, mas não, é de facto o meu nome verdadeiro. E isto influenciou porquê? Porque eu tendo uma mãe chinesa, eu não sabia bem o que era ser chinês naquela altura, não, eu não tinha muitos pares ou muitos colegas asiáticos, e isto influenciou porque a primeira vez que eu vejo um asiático sem ser a minha família próxima, direta, é na televisão. E o que é que eles estão sempre a fazer naquela altura? Estão sempre à luta. Estão sempre, todos os chineses que via estavam sempre vestidos com fato kung fu, ou fato ninja, ou asiáticos vestidos ninja. Portanto, eu vejo um filme de ninjas aos meus 6 anos, que o meu irmão alugou, e isso influenciou-me tremendamente. Ainda hoje eu agradeço ao meu irmão e ele ter feito ver esse filme, porque isso influenciou-me a querer procurar as artes marciais. Então, inscrevi-me nas artes marciais aos 9 anos. Estava na altura de ir da quarta classe para o primeiro ciclo. Depois,
Karate.
mais tarde, não, inscrevi no Kung Fu. Era um Kung
Aí
Fu.
mesmo como foste logo para o topo.
Era o que havia também ali em Portimão e não era só o que havia em defesa das outras artes marciais, havia já judo e karaté, mas o Kung Fu, na cabeça de um miúdo de 9 anos, tu achas sempre que o Kung Fu é aquela arte marcial, por causa também do Bruce Lee, do Jack e dos filmes todos que eu já vi na altura. Então, fui influenciado um bocado por essa onda dos filmes dos anos 80. Depois inscrevi-me na ginástica acrobática aos 12, porque eu queria aprender a fazer os flicks e os mortais. Já está, lá está, com o intuito de fazer cinema, porque eu queria ser performer. Não sabia que era um duplo, mas eu queria ser performer. Mais tarde, aos 16, volto para as artes marciais, porque eu, quando fui para a ginástica, desisti do Kung Fu. Voltei para o kickboxing, full contact, isto é, onde conheci o Pedro Borges e conheci muitos amigos que ainda tenho hoje amizade e que alguns são os meus mentores. Aos 18, não, sim, aos 19, mudei-me para os Estados Unidos, fui para lá estudar e comecei a fazer Wushu, que é uma arte, é Kung Fu contemporâneo, basicamente, muito mais acrobático. Passei um pouco pela capoeira, depois a gente foi para a faculdade, fui para a Califórnia fazer cinema, aí deixei as artes marciais, estava só concentrado nos meus estudos. Depois, quando voltei para Portugal, voltei-me a apaixonar pelas artes marciais, com o Krav Maga, em que tive até bastantes anos
Espetacular.
sob a liderança de Mestre Paulo Pereira, e mais recentemente, onde passou a ser a minha nova paixão a tempo inteiro, é o Jiu-Jitsu brasileiro. Portanto, em termos de artes marciais, este foi o meu percurso. No meio disto, ainda fiz uma carreira de 7 anos como instrutor de CrossFit no Restelo, e também me apaixonei pelo CrossFit na altura, quando tirei o meu Level 1, acho que foi em 2013, acho que foi, sim, 2013. Depois fui por aí fora fazer o
Como é
percurso
que tu
todo.
descobriste? Como é que tu descobriste o CrossFit? Foi cá em Portugal ou ainda foi nos Estados
Não,
Unidos?
eu por acaso, não sei se as pessoas sabem, mas ali a origem do CrossFit, se calhar é um bocado discutível, mas surgiu antes do Greg Glassman, não surgiu ao mesmo tempo que o
Sim.
Greg Glassman teve ideia com o outro indivíduo que se chama o Jim Jones, que ele também tem um ginásio, agora não me recordo o seu primeiro nome, é qualquer coisa Jones, e o Jim Jones na altura ficou muito conhecido por treinar o elenco do filme 300, do 300, do Zack Snyder. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de treino funcional de alta intensidade. Na altura aquilo até me intimidava. Eu até ouvia o nome e ficava, porque eu sabia que era péssimo aquilo. E experimentei fazer uma vez e correu mal e tive quase ali aquela vontade de vomitar, mal disposição. E aí percebi-me, então, portanto, em resposta à tua pergunta, eu deparei-me com este tipo de treino a primeira vez quando o filme 300 saiu, em boa verdade. Portanto, já em 2004, 2005.
É um grande filme, eu adorei esse filme.
E a filme é fantástico. E depois fui procurar mais sobre esse sistema de treino. Mais tarde é que depois percebi que isto tinha sido. Pronto, havia a modalidade de CrossFit e já estava tudo estruturado. E só voltei a tropeçar no CrossFit em 2012. Através de. Não recordo a influência de quem, mas sei que eu e o Bruno na altura treinávamos juntos no mesmo ginásio e ficámos logo apaixonados com a ideia de fazer exercícios variados, alta intensidade e todos os dias havia um WOD diferente. Pronto, tinha muito a ver com o nosso mindset, que era. Não nos entediarmos com o treino, temos sempre coisas novas.
Nessa altura já o MedStance já existia.
Exatamente, a MedStance surgiu em 2009 como resposta a um projeto que nos convidaram perdão, para coordenar, foi a Lua Vermelha, que era um projeto, era uma novela juvenil, um projeto infantil-juvenil
Sim.
que lidava com o universo dos vampiros, um bocado
Eu
inspirado,
lembro-me.
muito inspirado pelo Crepúsculo, esse universo do Twilight. Nós fomos convidados para fazer as coreografias de luta e a parte do rigging, que é pendurar os atores em cabos e suspensos. E foi assim que vimos ali uma oportunidade, uma rampa de lançamento em que tínhamos faturação suficiente que justificasse formar uma empresa. E eu, que era a pessoa menos dada ao empreendedorismo e à contabilidade, e hoje em dia adoro, eu disseram, olha, melhor empresa. E pronto, e formou-se a MedStance em outubro de 2019, em 2009, desculpa.
Já lá vem os aninhos.
Sim, celebramos 13 anos este ano e passou assim, passou
Fantástico.
tudo.
Passa a boa, passa a boa. Tu quando, pelo que eu percebi, aqui no teu percurso, tu desde cedo que o teu sonho era ser performer, o que é que distingue um performer de um ator?
Olha, boa questão. Eu por acaso devia ter especificado, eu queria ser um stunt performer, porque um ator também é considerado um performer. Portanto, a performer engloba várias áreas, se fiz assim em
Exato.
termos de uma pirâmide, vá, digamos. O performer é aquela categoria que abrange desde músicos, you know, bailarinos, artistas circenses, duplos, so that everyone can be a performer. Por esse tempo, eu queria ser especificamente um stunt performer, ou seja, eu queria especificamente lutar ou fazer cenas de risco com o propósito de entreter pessoas. Eu desde miúdo que sempre fui um bocado, fui muito, era extrovertido, portanto eu tinha muita necessidade de ser o palhaço da turma, não é? Eu queria sempre fazer os meus amigos rir e admito que o meu ego me levou um bocado para aí. Portanto, sempre tive, ao contrário de que se pudessem pensar, ele quer ser o centro das atenções, o meu foco não era ser o centro das atenções for the sake of it, o meu foco era ser o centro para fazer os outros rir. Eu gostava de entreter, ainda hoje em dia gosto de entreter as pessoas. E é o meu foco principal quando estou a desenhar as minhas coreografias. Se estamos a fazer o público rir ou chorar ou bater palmas, estamos a fazer bem o nosso trabalho. E esse sempre foi o que me motivou. Portanto, em resposta à tua pergunta, quando eu vi aquilo, vejo aquele filme, o Ninja Squad, e vejo que aqueles, claramente eu percebo que aquilo é coreografia, mas percebo que eles estão a desempenhar uma coreografia fantástica, me faz ficar de olhos vidrados. Portanto, eu acho que isto é um poder fantástico. Que tu tens perante o público e tens essa obrigação, se fores performer, de conseguir entreter as pessoas. Logo aí eu fiquei maravilhado com essa ideia, ainda hoje em dia sou altamente motivado com a ideia de entreter os outros.
Isso é fantástico. Eu pessoalmente acho, assim, eu não era o palhaço, entre aspas, ou o bobo da corte da turma, porque era demasiado introvertido e demasiado inseguro para fazer.
Tenho uma pergunta para te fazer, tenho curiosidade. Tu já tinhas alto, ou seja, obviamente não tinhas os 2 metros que tinhas quando estavas no. Mas tu já sempre foste um miúdo tipicamente alto para a
Sim,
tua idade?
eu tipo, eu era aquele miúdo que com 14, 15 anos era o tipo, mais alto da escola, não é?
Mas tu na altura sentiste mais confiante por isso ou sentiste mais
Não,
introvertido por isso?
introvertido, mais exato.
Exato.
Aliás, eu já entrevistei o Alexandre do Decifrar Pessoas, e ele fez um comentário que surgiu em conversa, não é? Que eu estava a dizer quando comprei o meu primeiro carro, quis comprar o carro mais pequeno que eu conseguia caber e conduzir. Que na altura foi um Fiat Punto. Eu, okay. Depois, tu és, já és grande demais, ou seja, querias algo que te... Pronto, aquelas explicações.
Pá, acho isso fantástico, porque nós nunca estamos felizes com o que temos. Eu achava-me sempre... Eu hoje ainda tenho 1,70m, portanto, é uma altura mediana, se calhar um bocadinho mais baixa mediana.
Média portuguesa.
Exato, média portuguesa. Mas eu, desde miúdo, achava que isto era mega baixo. Não sei porque achava que isto afetava-me. E eu, na escola, era, de facto, era um miúdo franzino, era um miúdo pequenininho. Então tinha muita necessidade de mostrar e de fazer e tu queres-te afirmar, não é? Queres encontrar o teu lugar no mundo. E eu pensava assim, tipo, ah, eu adorava ser mais alto, adorava poder fazer. Mas eu hoje dou graças a não ser mais alto, porque eu acho que teria sido um mega bully. Eu, se estivesse a tua altura, eu era um super bully. Eu não tenho problemas em admitir isto. Eu acho que era um bully impossível. Eu andava a empurrar todas as pessoas. Se eu já tinha o temperamento que tinha com a minha pequenez, o teu tamanho era um mega bully. E acho engraçado tu dizeres que eras introvertido com a tua altura, porque na minha ignorância eu pensaria, bem, o Ricardo devia ser tipo o rei da cocada, meu, ele é
Não,
chegado.
esquece, nada disso.
Super-herói.
Não, era super sociável, dava-me bem com toda a gente, não tinha problemas com ninguém, não é? Mas também, lá está, nunca fui aquele de se evidenciar por causa da altura. Aliás, eu era o que se tentava quase esconder por causa da altura. Eu era aquele que, se tivessem uma reportagem. Isto aconteceu uma vez à porta do edifício do local onde eu trabalhava. Estavam a fazer uma filmagem porque havia lá uma manifestação. E eu, assim que eu vi a câmara, a primeira coisa que eu fiz foi: pode dar a volta por trás, só para não.
Tu lembras-te daqueles filmes de comédia que era em inglês era Naked Gun, em português era, oh meu Deus,
Naked Gun.
agora estou-me a esquecer a tradução. Era um filme com o Leslie Nielsen, em que ele até tinha o O.J. Simpson, e havia lá um personagem, pronto, agora estava-me a lembrar de uma piada. Havia lá um personagem que ele era super alto. Ele era mesmo muito alto, acho que era o Norm. E o Norm sempre que aparecia em quadro aparecia assim, toda a gente
Ah,
ficava.
já me lembro.
Aparecia sempre assim, estás a ver? Eu lembro dele dizer assim uma vez numa piada de género: Ah, Norm, o Norm estava a mastigar qualquer coisa, Norm, tens uma coisa no canto da boca. E ele faz assim e cai uma banana inteira. Mas
É o normal.
eu acho, digo, há bocado estávamos a falar isto off, antes da nossa entrevista, tu com a tua altura pensa. Tu tens um potencial, alerta, já sabes isso certamente. Tens um potencial enorme para dar-te no estádio. O teu reach, estás a ver o teu reach? Tu esticares o braço, quanto é que tu chegas? É no jiu-jitsu. Tu se calhar num dia normal pesas 90 e muitos e é tipo, sem te esforçares muito. Portanto, olha o volume que tu carregas só por seres tu.
Não, eu peso 120 quilos.
Oh my goodness. Eu estava a ser simpático. Ah, eu peso 95, 96.
Não, peso 120 quilos. Então, tenho um bocadinho de excesso de peso, também é verdade. E isso causa aqueles problemas de joelhos, lombares e essas coisas.
Ah, não sabia, não
Coisas
sabia.
de malta grande.
Mas como é que isso, por exemplo, no CrossFit, tu praticas CrossFit, tu sentiste uma vantagem por seres mais alto,
Não,
por exemplo?
não, não, não.
Não.
Tudo desvantagens. Tudo o que eu senti foi desvantagens.
É. É, vais dizer que os wall balls te custam, é? Vais
Pronto, era isso que eu ia dizer. A vantagem que eu tinha era os wall balls e o remo. Pronto, mais nada.
dizer. Ok, claro. Uma remada a 10 calorias. Uma remada.
Corrida, esquece. Corrida
Ok, pronto.
não é muito a minha.
Andar
Eu
em pino,
corri.
se calhar não.
Andar em pino também não.
Ok.
Não, ou seja, tudo o que era ginástica, esquece. É terror
Esse
para mim.
era o nome do teu podcast, Handstand Walk. Nós temos de pôr a andar em
É,
pino.
não é?
Tem que pôr a andar em pino, eu tenho que pôr a fazer
Pá,
pinos, pá.
sabe, eu já falei aqui com um amigo do CrossFit, e na altura disse assim: olha, vamos fazer um vídeo, um treino e o teu desafio vai ser pôs-me a fazer o pino. Isto na altura, mas depois não chegamos a
Agora
fazer isso.
permite-me só perguntar, à parede consegues fazer o pino?
Não, mas por falta de confiança, não por.
Alguém te colocar lá, tu sentes que consegues aguentar o teu próprio peso.
Sim.
Ok, fixe.
Não aguento muito tempo porque o lombar começa-se a queixar.
Ok, isso é importante saber, mas olha, fica combinado, para a próxima vez que fizermos, que eu for ao Porto, isso é para fazermos um treino juntos,
Sim,
mas
claro.
temos indicado com segurança para fazer. Adorava trocar algumas ideias contigo
Temos a
e.
minha garagem.
Perfeito, perfeito. Então vamos à tua garagem e brincamos um bocado para perceber, porque eu adoro a ideia de colocar alguém e conseguir fazer algo que eles não conseguem, especialmente se for na área de ginástica, que sempre foi uma das minhas paixões. Portanto,
Pois.
adorava atacar este desafio e pegar em alguém com a tua morfologia e perceber, ok? Deixa eu ver o que é que começou com 2 e picos, quais as dificuldades que ele enfrenta. Eu gosto de aprender sempre com os outros.
Consigo-te nomear imensas dificuldades, como
Mas para que sabes que o teu medo, que é aquele que deve ser o principal, de cair na tua cabeça, que é um medo mais que válido, é perfeitamente normal, atenção. Ou cair
sim, claro.
lá e da parede ou falhar, isso é perfeitamente normal. Mas com alguns pequenos hacks, e agora também já me disseste uma informação importante, que é a tua lombar, que começa a ceder, já começa a perceber então onde é que é o the weakest link, o elo mais fraco aqui
É o
na
core.
cadeia.
Eu já fui tendo umas dicas de malta mais experiente, lá está. É para isso também que o podcast serve, é para eu aprender também com vocês. E todas as dicas que as pessoas me dão, eu dou sempre muita importância e aceito todas as críticas construtivas que o pessoal me envia. David, voltando a ti. Ter duplo em Portugal. Iniciar uma carreira como dupla em Portugal foi fácil?
Olha, isso é uma pergunta, é uma boa pergunta. Eu fui muito sortudo, vou-te ser sincero. Eu tive a sorte de ter uma equipa que me permitiu chegar a sítios que eu não teria conseguido chegar se estivesse sozinho. Eu acho que se tivesse chegado, tentado se ingrar como duplo, sozinho com uma mochila às costas, olá, sou duplo, alguém precisa dos meus serviços. Não ia se enganar. Eu cada vez mais acredito que tu, como equipa, obviamente vais mais longe, consegues fornecer melhor qualidade. Portanto, eu tive sorte, mas reconheço que não é fácil trabalhar como duplo em Portugal, na nossa realidade, por um panóplia de motivos que depois podemos entrar por isso se quiseres. Mas eu acho que até tive um começo. Eu cada vez, quanto mais anos passam, olho para trás e eu cada vez mais sou grato pela carreira que tive e pela sorte que tive em ter um grupo de amigos. E não quero agora aqui parecer lamechas, mas pensa assim. Quantos grupos de amigos, e tu há bocado numa conversa que agora não vamos aqui mencionar, tu até falaste, havia um projeto que eles entretanto depois separaram-se, não sei o quê. Portanto, tu quando disseste isso, para mim foi o baseline. As pessoas separarem-se, e nós conhecemos inúmeros exemplos de bandas de música e grupos que se separam, para mim é o baseline. E eu tive a sorte de ter um grupo de indivíduos que literalmente colocou todo o ego de lado, apanhou comigo como empreendedor que sabia zero e com o meu feitio que não era nada fácil na altura. E conseguiram pôr o ego lá e disseram: ele tem alguma coisa que nós precisamos, ele sabe como lá chegar e ele sabe o que quer. A forma é que era, não era mais indicada. Entretanto, falei muito com a equipa e trabalhei também nesse aspecto em mim, mas eu tive a sorte de ter um grupo de indivíduos que todos os dias diziam: este gajo é insuportável, este chã, mas nós vamos pôr o ego de lado porque somos movidos pela mesma paixão que ele. E eles sabiam que os meus temper tantrums, tempers, eram focados em querer mais deles e mais para o meu cliente. E isso eu hoje dou graças, e já disse isto várias vezes. Olha a sorte que eu tive em vos encontrar, porque era muito fácil o tempo. Eu hoje em dia sei que com as pessoas que eu vou conhecendo na equipa, se eu fosse só 10% do que fui, eles diziam: pá, vai passear, não, estou aqui para isto. Eu compreendo, eu respeito isso. Também eram outros tempos, na altura, nós estávamos muito sedentes de querer entrar e nós não víamos meios afins, era a todo o custo nós queríamos se ingrar neste meio. Portanto, eu tive mesmo muita sorte em resposta à tua pergunta, Ricardo. Eu acho.
Vocês tinham todos a mesma paixão, conseguiste encontrar um grupo de pessoas com o mesmo foco
Ah,
e a mesma
e
paixão.
temos uma coisa muito boa, já éramos muito amigos há muito tempo. A
Pois.
amizade ajudou, porque quando things get tough e o ego às vezes choca e estás ali a discutir de uma forma não eficaz e já o calor, é fácil as pessoas às vezes tomarem decisões assim mais no calor do momento. E ele não, a malta conseguiu sempre pôr o ego de lado. Eu digo, o que eles fizeram pela Mad Stance, eu não por já acho que nem seria correto hoje em dia, acho que seria quase ilegal. Chamassem à altura do trabalho, onde este gajo é um ditadorzinho. Mas foi a melhor forma que eu sabia, eu também já lhes disse isso, eu não sabia melhor, portanto, claro que sabendo o que sei hoje, teria feito completamente diferente. E acho que tem que ser isso, uma pessoa tem que olhar para trás e perceber, eu teria feito completamente diferente.
Mas notaste, se calhar notaste isso ao início, porque quando aquele estigma de trabalhar com família ou trabalhar com amigos, às vezes não resulta. Não resulta porque há um excesso de confiança, mas vocês já eram amigos antes de trabalharem juntos. Alguma vez sentiste que houve situações que, se calhar, se fosse com uma pessoa que não fosse um amigo, um irmão, né? Que tu lidarias de outra forma?
Ok, sabes que isso é um tema que eu
É
gosto
delicado, não
até.
é?
Não, 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 é um excelente tema. E é um tema que eu até. Obrigado por teres feito essa pergunta. Eu gosto muito de pensar nessa forma como lidar com os colaboradores. E cada vez mais chego à conclusão que cada pessoa tem a sua forma e eu não posso usar one size fits all. E a verdade, infelizmente, sabes aquela máxima: quando se tem um martelo, tudo que vês à volta é prego. Então eu tinha um martelo para tudo, mas eu tive a sorte. Volto a dizer que eles tinham a capacidade de pôr o ego de lado, mas a verdade é que por eles serem meus amigos e eu poder usar esse martelo, vou dar um exemplo muito específico. Eu e o Bruno temos a mesma forma de nos motivar, e o Borges também. E a Daniela, aliás, a Daniela também. Temos a mesma forma de nos motivarmos, que é, eu motivo-me bastante pela negativa. O que é que isto é? Imagina, tu és o meu coach, és o meu chefe, tu vens ter comigo e dizes-me assim: Xan, isto é uma porcaria, eu não já vi muito melhor de ti. Isso é inaceitável. Eu fico motivado com isto. O Bruno também e o Pedro também. Porque foi assim que eu fui criado pelos meus mentores nos Estados Unidos. Mas isto não funciona para todos. Isto se calhar funciona em cada 10, se calhar funciona para uma, se tanto. Mas eu demorei tempo a aprender isto, porque quando depois percebi que nem toda a gente reagia bem a este modelo, eu tive que me adaptar. O problema é que eu apanhei o Pedro e o Bruno e eles gostavam deste modelo. O Bruno literalmente gostava quando puxassem por ele, quando eu lhe dizia coisas violentas do género: Bruno, para fazeres isso, eu vou buscar um figurante. Pá, isto hoje em dia é inaceitável dizer isso, mas era a forma de nós motivarmos. E o Bruno dizia: é isso que eu quero, bora, e puxa. E o Bruno tinha a sua forma também de se motivar. Portanto, o facto de sermos amigos permitiu-me fazer, porque eu contratar agora um duplo que não conheço tão bem, eu tenho que quebrar algum gelo, tenho que criar algum rapport, tenho que criar ali alguma conexão com ele. Eu prefiro trabalhar com amigos, exatamente por causa disso, para poder saltar essas coisas e ser mais direto ao assunto,
Aqui,
sinceramente.
para quem nos estiver a ouvir e até gosto deste mundo, que tenha a mesma paixão que tu tens, como é que alguém chega até ti, ou como é que alguém consegue concorrer ou ser um Mad Stand?
Olha, mais uma vez, obrigado por teres feito essa pergunta, que eu sempre tive esta oportunidade para explicar. Eu recebo com algum volume mensagens e e-mails, pessoas querem chegar até mim e eu sinto-me sempre lisonjeado. Portanto, eu agradeço às pessoas, se estão a ouvir falar comigo é porque reconhecem valor e talento em mim, eu reconheço, eu fico contente. Mas confesso que muitos dos e-mails me desmotivam. Vou ser o mais honesto aqui, como costumo ser, já há muitos anos tenho abordado isto desta forma. Cartas na mesa. Vocês, quando abordam, seja a mim, seja qualquer empresa, não abordem a pedir coisas. Abordem sempre com o mindset: o que é que eu posso adicionar à MadStand? O que é que eu posso trazer que vocês precisam? Eu não sei se conheces, olha, eu deixo conhecer o treinador do. Da Tori Dotter, como é que se chama?
Quer dizer, a Tori Slater, Annie?
Annie Tori Dotter, o treinador dela, o Yami. Eu tive a sorte de ter o Yami no meu Level 1 e no Mobility Course, e o Yami disse esta frase que eu nunca mais me esqueci. Dizia: It's about what everyone else is not doing. Isto bateu-me forte, na altura nunca mais me esqueci, ainda era nos primórdios do CrossFit em Portugal. É fazer o que as outras boxes não estão a fazer, não é? E tu tentas procurar o trend que todas estão a fazer, então procura o que é que eles não estão a fazer, se calhar há alguma área em que tu podes capitalizar. Portanto, volto aplicando à pergunta que tu me fizeste. Tenta perceber quais são as fragilidades que a MadStand tem e tenta perceber onde é que podes adicionar valor. Quando a pessoa vem ter comigo, e não quero parecer arrogante, mas se me virem como arrogante, pá, ok, eu aceito na boa. Eu quero ser artista marcial. Ok, tens experiência em artes marciais? Não. Eu tenho pessoas como o Salgueiro e o Pedro, que são muito bons, Daniela e outros tantos que entraram, Tiago Graça. O que é que tu vais adicionar que eles já não adicionam? Pá, eu não quero que sejas melhores que eles, mas o que é que tu adicionas aos que eles já não consigo adicionar? Para ser mais uma pessoa, só que para ser lastro na empresa, isto não pode ser só unidirecional. Tu precisas de trazer alguma coisa e, em troca, eu dou trabalho, dou dinheiro e as coisas todas que tu queres. Minha frustração é sempre os mails: é, eu quero ser, ok, mas o que é que me estás disposto a dar? E eu até lhes explico: olha, tens de fazer formação, fazes um treino connosco, experimenta. Ah, mas eu já tenho treino, já tenho formação, eu quero é trabalhar. Disse: ninguém te vai contratar do nada. Como é que eu vou confiar num indivíduo que eu não conheço de lado nenhum, dependendo do teu treino, e vou pôr à frente das câmaras a responsabilidade que é: estás a fazer um stunt, que é um atropelamento, uma luta com um ator, em que estás a lutar com nomes, tipo, no meu caso, tive a oportunidade de contracenar com o Tom Holland, pessoas que são os tais A-listers, em que o teu trabalho tem que ser exímio, tu não podes enganar isso sem querer dar um pontapé no ator, isso não acontece a este nível. Como é que eu posso confiar num indivíduo? Portanto, eu digo às pessoas: vais começar por baixo, como todos começamos. Carregas colchões, limpas material, apareces, estás grato por apareceres, estás calado, entras calado, sais mudo, estás sempre on call, com aquela postura militar, como eu gosto de dizer.
Mas isso é cultura japonesa.
Yes.
Não é?
Por isso é que eu me identifico bastante com as artes marciais por causa da disciplina.
Isso no Japão é fantástico. Eu adoro cultura japonesa porque... Desculpa interromper o teu...
Não, de todo.
Porque é uma coisa que eu aprecio muito. Eu, quando entrei para o Jiu-Jitsu, a nossa saudação é Onigashimasu. Estou ao teu dispor. Tu estás ao dispor do mestre.
Yes.
E eu, quando comecei, eu achava assim, porquê que toda a gente... Porquê que o mestre combate com toda a gente, menos comigo? Tu estás a começar agora. Tu não és ninguém.
Yeah.
Porquê? E depois explicaram-me cenas do género, quando anda um pai e um filho japonês, quem vai do lado da rua não é o pai.
Yeah.
E em Portugal há muito essa cena, não sei o quê.
Pois é.
Porquê? Vai o filho, porque se o filho morrer, o filho não tem. Não.
Yeah.
Isto dito assim, isto para a maior parte das pessoas vai soar mal a brava.
100% de acordo contigo, eu já tive esta conversa com ela, amigos.
O filho não vai acrescentar nada, o pai pode acrescentar alguma coisa. Foi a cena que me explicaram a mim, é muito mau. Pá, mas é a realidade.
Okay.
É uma filosofia deles.
Não, é claro que eu sei que tu partilhas, claro que tu e eu, se formos andar com os nossos filhos, claro que nós vamos estar do lado de fora, mas o mindset
Certo.
É isso, ou seja,
Yeah.
Se o miúdo sozinho não consegue fazer nada, e o pai sozinho, isto parece mal dizer, mas consegue fazer outro filho e consegue seguir. Não, I know it sucks to say this. Mas é um bocado esse mindset, e eu gosto, tocaste num ponto importante, que é, tu não vales nada quando entras, e não há nada errado com isso.
É
A
normal.
ideia do, mas eu também tenho valor como ser humano, sem dúvida, mas aqui neste dojo, em que é um conjunto de regras, tu não vales nada. Tu tens de conseguir pôr o ego de lado e dizer, sim senhor, não sou ninguém, como eu gosto de dizer, you're a bottom feeder. Tu agora no final estás a comer do fundo do mar. Não és ninguém ainda para estar a comer grandes peixes. E tens a honra de te rodeares das melhores pessoas à tua volta. Eu há pouco tentava falar com um dos grandes amigos que trabalha comigo na empresa, o Francisco, que é um excelente precision driver, recentemente fez o John Wick 4, pá, é uma máquina. E o Francisco, está a falar com o Francisco, a frustração que eu sinto em Portugal, trabalhar, lá está, não quero parecer arrogante, mas na minha área especialmente, é sentir que eu não consigo ter pessoas que saibam mais do que eu. E se tu estás numa sala em que não tens pessoas mais inteligentes do que tu estás na sala errada, tu tens de estar rodeado de pessoas que sabem substancialmente mais do que tu. O Bruno sabe muito mais do que eu. Uf, nem vou falar em fitness, em artes marciais. O Rato, que é outra pessoa que é a minha enciclopédia de artes marciais, o Paulo Pereira. Tá, eu vou buscar pessoas que sabem mais que eu. Por
Vão
isso é que na
acrescentar.
empresa me acrescentam. Por na empresa, claro que tenho muitos agora beginners que eu estou a ensinar, mas a postura deles dá-me alento e dá-me fé ou dá-me esperança que eles estão no caminho certo, porque eles entram literalmente cabeça em baixo, sai cabeça em baixo. Não piam, não opinam, porque eles não têm que opinar nesta fase. Tu não sabes nada. Portanto, quando estás a aprender o ABC da matemática, o somar e a multiplicar, não vais questionar isto. Isto já está bem assente há milhares de anos. Tu não tens nada para questionar agora. Quando chegares a um nível ou ao nosso nível, aí podes opinar. E se calhar aí sim vais descobrir alguma coisa nova, vais adicionar valor.
Ou então, se tu pedires uma opinião.
Yes! Aí sim. E de facto eu às vezes gosto de abrir e peço a opinião deles, mas sou um bocado, mesmo a pedir a opinião, hoje em dia sou muito picky. Eu peço a tua opinião, Ricardo, e se eu te vir que és um yay sayer all the time, estás-me dizendo sim, claro, claro, não, a tua ideia é brilhante, não, isto é fantástico, eu fico logo com o pé atrás. Porque eu gosto de uma pessoa que me diz, não, estás errado.
Naysayer.
Naysayer. Eu quero pelo menos um naysayer, não um naysayer negativo, não é aquele Debbie Downer que manda todas as minhas ideias abaixo, mas diz, não, isto não está correto por causa disto. Hoje em dia prefiro-me rodear com pessoas que me chamam a atenção, porque senão estás em direção a um penhasco, tipo o rei vai nu, estás a ver? Ninguém diz nada.
É tal crítica construtiva, não é? Se tu
Sim.
estás a fazer uma crítica e dizes assim, olha, esse movimento que estás a fazer está uma merda. E ficas aí, pronto, mais volta escalada, não é? Agora, se
Sabes que...
disseres, olha, esse
Yeah.
movimento está uma merda, mas se fizesses assim.
Yes. Portanto, na empresa nós promovemos exatamente isso que tu disseste, que é, se é para dizeres alguma coisa, é para dizeres algo construtivo, senão fica calado. Mas, infelizmente, nós estamos rodeados de muitos colegas, não te falo dos duplos, mas de outras áreas, ou seja, na área do cinema, mas de diferentes departamentos, que nos dizem, literalmente, é isto, é uma cagada. E eu agradeço que ele diga isso. Só que, claro que eu gostava que ele me dissesse porquê. Então, comecei a trabalhar
Pois.
em fazer perguntas abertas, ou como eles dizem em inglês, perguntas calibradas, e digo, ok, obrigado pelo feedback. Ricardo, porquê que achaste isto uma merda? Pá, não tem nada a ver, porque no John Wick eles falam, ok, já percebi, ele quer o universo do John Wick. Pois se ele tiver a trazer o universo do Power Rangers, então não é o facto de ser uma merda. É o facto de nós não estarmos com uma gestão de expectativas aqui eficaz. Portanto, eu faço essas perguntas. A maior parte das vezes, quando nós dizem que é uma merda, é simplesmente não corresponde à expectativa do realizador. E
Exato.
eu não fiz o meu trabalho de casa, que é começa sempre a perceber o que é que tu consideras boa ação. O que é que tu gostas de ver quando ligas a Netflix? Dá-me as tuas referências e eu vou nesse caminho.
Top, é isso mesmo. É difícil lidar com os egos dos atores portugueses?
Eu acho que é sempre difícil lidar com qualquer ego. Não sei se. O ego dos atores portugueses, eu não sei se é. Não diria que é típico, mas na minha opinião, vale o que vale, é mais comum lidares com egos e eu, em defesa deles, eu compreendo porquê. Pensa, e lá está, eu gosto muito de fazer este exercício hoje em dia, que é por colocar-me nos sapatos das outras pessoas e ver já o gado. Tu, como ator, és das peças mais vulneráveis, que está mais vulnerável ali em platô. Tu choras. Tu expões, tu despes, tu beijas, tu tens todo um range de emoções. Portanto, tu estás literalmente despido de uma casca. Toda a gente está com a sua casca protegida, atrás da câmara, tu tens 30 ou mais pessoas, às vezes até centenas de pessoas a olhar, mas a olhar num ecrã gigante, a ver até a mais pequena borbulha que tu tens. Tu estás constantemente a ser escrutinizado. É normal que tu crias algumas resiliências. Portanto, o ego a mim não me faz confusão. Nem o ego exacerbado, onde é que está o meu café, ou isto está muito quente, em casos extremos, não me magoa. Porque se tu estás a fazer o teu trabalho e que não é fácil e muitos de nós não conseguimos fazer, se é esse mimo que tu queres, eu dou-te, na boa. Queres mais uma proteçãozinha, queres mais um descanso, queres mais uma água, eu dou-te desde que a troco tu me faças aquilo que te propões. Portanto, lidar com o ego é a forma que eu digo sempre aos meus colaboradores, que estão agora a treinar para ser coordenadores. Lembra-te sempre disto, toda a gente tem uma batalha que está a lutar e que tu desconheces. E eu tenho que saber qual é a batalha dele. Porque eu duvido, eu acredito piamente que o ser humano é bom, por natureza. Eu sou daqueles positivistas que eu acredito que os seres humanos são bons e às vezes perdem-se e ficam, pronto, tornam-se pessoas vilas. Mas eu acredito que ninguém acorda de manhã a pensar, sabes, eu quero tornar a vida dos outros à minha volta miserável, portanto hoje vou ser uma pessoa miserável. Não. Eu acredito que esta pessoa tal está uma batalha que eu não sei. Às vezes até pode ser uma coisa muito mais grave, e eu tenho que dig in, tenho que mergulhar e perceber o que é que está a passar contigo hoje. Não dormi bem, minha filha está a ter problemas. Whatever. Ok, vamos tratar disso. Mas eu preciso hoje que me des mais do que isso. E não é fácil, sabe? Não é, nós somos seres muito complexos e nós ficamos muito por causa das emoções. Não é nada fácil, porque tens que literalmente pôr o teu ego de lado, esvaziar o teu copo e apanhar com o ego de outra pessoa. E todos os dias fazer isto repetidamente, para mim, é que eu admiro a consistência nas pessoas. Eu consegui pôr o ego de lado todos os dias. Imagina um treinador de CrossFit. Todos os dias leva com 30 indivíduos ou mais que estão ali queixar, cada um com os seus problemas, e eu penso, às vezes também já gostava de que vocês calassem um bocado.
Não, lá está, é assim, o coach de CrossFit muitas vezes não é tal como o coach CrossFit. Quem diz o coach CrossFit diz um mestre, um sensei, um mentor, são um bocado o coach, o pai, o amigo, o confidente, porque lá está, cada um treina pelo seu motivo, há quem treine pela estética. Há quem treine pela saúde mental, há quem treine pela saúde física, no geral. Todos nós temos um foco do treino e é preciso, às vezes, saber lidar com isso. E, às vezes, foi uma das coisas que eu ouvi quando eu estive presente no primeiro encontro de afiliados, de boxe afiliados em Portugal. E foi um dos comentários que eu ouvi, penso que na altura foi o Bruno Militão que falou, ou foi o Bruno Militão, ou foi o Pedro Pereira, foi um dos dois, que fez referência a isso, que é uma pessoa que está desmotivada, que o dia correu mal, e o treino, por consequência, vai correr mal, a pessoa não está ali para te ouvir a criticar o movimento dela.
Exatamente.
A pessoa está ali para que tu ajudes a melhorar o seu dia, a proporcionar a tal melhor hora do dia.
Master, tocaste, puseste o dedo na ferida. A pessoa para mim já ter aparecido no na box depois de um dia de merda, como para mim dizer, para mim já ganhou. Só até podia nem agarrar na barra, mas para mim já ganhou o facto de teres aparecido ali, porque era fácil seguires em frente e ires para casa e fechaste em casa. E ninguém está a criticar isso. Portanto, só a pessoa aparecer ali já venceu. está-se bem, hoje não é PR. Pá, hoje fazes completamente scaled. Hoje fazes só um aquecimentozinho e siga com a tua vida. Eu acho que essa inteligência emocional que devemos promover mais nos nossos coaches, e alguns têm muito, falaste, dois bons coaches que eu admiro, o Militão e o Pereira, que são duas referências grandes em Portugal. Quando eu às vezes vejo os coaches demasiado focados na técnica e demasiado focados no livro do CrossFit, eu penso, isto não vai funcionar. Porque um dia vais apanhar a pessoa que está com zero pachorra para ouvir como é que o snatch se faz ou não se faz. Se ela não se vai magoar, que se lixe, deixa fazer os snatch com alguns erros. Desde que não haja o risco de ela se magoar severamente, siga, bola para a frente. Tantas vezes que eu às vezes vejo erros assim, nos treinos, quando dava aulas, dizia, vou massacrar o ego destas pessoas para ganhar quê? Por me ouvir a dizer, ah, é assim que se faz um muscle up com o false grip. E a pessoa pensa, calma, já me está a custar fazer este muscle up, agora ainda estou a falar com este gajo. Fine, do it. Faz errado. Há de haver outra oportunidade para poder corrigir isso. Fazer essa gestão, acho que é crucial que tu disseste. E fico contente do Bruno Militão, ou seja, quem ter falado nisso, que é, de facto, o professor, o coach de CrossFit, acaba por ser um psicólogo, babysitter, teu irmão, teu pai, whatever. Nem naquele dia precisares daquele colinho.
É um bocado por aí. Tu no, dentro de todas os desportos que foste praticando, se tu pudesses recomendar a uma pessoa que vai entrar agora para, ou quer ser um performer, quer ser um stunt performer, qual é o desporto principal que tu achas que a pessoa deve apostar, ou que em que formação é que a pessoa deve iniciar essa carreira?
Isso tem que ser, aquilo que eu acho sempre que a arte, a base de qualquer duplo deve ser as artes marciais. O teu corpo acaba sempre a ferramenta principal. Tu és um performer, tu vais usar o teu corpo de várias maneiras. Portanto, se pensares nos filmes, os primeiros filmes que se fez nos primórdios do cinema eram filmes de cowboys. Estamos a falar de indivíduos que disparavam, andavam a cavalo, andavam às lutas. Eram assim os três stunts principais. E às vezes, quando passar de um cavalo para um comboio ou quedas, mas primariamente o corpo é a ferramenta principal. Mais tarde é que começa a aparecer carros com stunts com carros, isto é, os fireburns e outras tecnologias. Mas no início era tudo, eram literalmente performers que faziam do seu corpo a arma principal. Mas também digo às pessoas, se o teu foco é só conduzir, né? Temos um colega na equipa, o tal Francisco, ele é expert em condução. Eu sei que ele gosta dos outros stunts, mas não é o que move, não é a paixão dele. Eu sou muito crente daquela metáfora que não tente-se fazer de um hipopótamo bom a trepar árvores, né? Por isso é que servem os macacos. O hipopótamo, ele vai se engrar na água, portanto é aí que ele tem que capitalizar. Se queres fazê-lo dele melhor a subir árvores, vais frustrar o hipopótamo, vais se calhar perder um bom performance, portanto não forces. As pessoas perguntam-me, já, eu quero ser performer, o que é que tu gostas de fazer? Eu gosto de andar de motos. Por que é que eu vou dizer para ele aprender 8, 10 anos de artes marciais? Que ele se calhar nem vai ficar tão bom porque não está motivado. Eu vou-lhe ser o mais honesto possível. Queres ser bom em modas? Como dizia, já não recordo quem dizia, queres aprender a fazer pão? Fala com um padeiro. Queres aprender a fazer dinheiro? Fala com um milionário. Queres aprender a andar de motos? Fala com quem percebe motas. Sendo que em Portugal existem áreas que se engram mais que outras. Se tu fores um performer especialista que só faz cavalos, se calhar fazes um ou dois filmes por ano, se tanto. Se fores um expert, não expert, se fores um performer, que é o que eu promovo mais, que sabe pegar numa arma, sabe algemar, sabe cair de umas escadas, sabe lutar, reagir, pá, tens desde novelas, publicidades, cinema, tens um leque maior. Portanto, em resposta à tua pergunta, o que é que tu gostas? Pergunto primeiro. E se tu gostares de artes marciais imediatamente.
Onde é que tu aprendeste a mexer numa arma? Pegando num dos pontos que tu referiste.
Ok, eu sou um aficionado de armas, eu sou um amador, ou seja, não me considero um profissional, mas eu sou um nerd de armas, eu sou aquela pessoa que gosta de saber tudo o que existe sobre armas e mais alguma coisa. Portanto, estou sempre a estudar, eu rodeio-me de indivíduos fantásticos que são instrutores de tiro e são atletas e por aí fora. A primeira vez que eu tive um contacto com uma arma foi através do meu pai. O meu pai, um oficial da Marinha, ele na altura tinha a sua arma, quando já não estava na Marinha, foi a primeira vez e foi o primeiro contacto que tive com o meu pai, de uma forma segura e elucidativa e educativa. Ele mostrou-me, portanto eu desde cedo já tinha um respeito e uma admiração pelas armas, mas eu posso dizer que isto despoletou, foi quando comecei a entrar nos stands, comecei a trabalhar e tinham que passar armas para a mão, e eu percebi que, pá, isto há tudo uma ciência por trás. E como tudo na vida, eu gosto de pôr um cinturão branco à minha volta. Então, agora quero aprender tudo o que há. E depois sou um bocado obsessivo ou compulsivo com as coisas e mergulho naquele mundo. Portanto, o primeiro contacto foi muito pequeno. Eu tinha 5 ou 6 anos na altura. O meu pai ainda chegou a fazer uns disparos e eu fui lá fazer um disparo e depois temos uma pressão de ar. Hoje em dia, se posso, sempre posso, gosto de dar uns tiros ou gosto de brincar, nem que seja a tiro seco, só fazer manobras. Eu adoro. Estive na Polónia a filmar o mês passado e quando disseram que havia a oportunidade de irmos a uma carreira de tiro, porque os polacos são muito liberais em relação às armas, eu disse: conta comigo, eu não quero saber, eu quero ir lá disparar, portanto.
Sabes, tanto eu como o meu irmão, com 9, 10 anos, já sabíamos desmontar e montar uma G3.
Uou, ok, mas espera aí, mas G3 não é
Completamente
fácil.
aleatório.
Ok, não, não, eu preciso saber, tens de dizer a história disso.
A história disso é muito rápido. A minha mãe
Então,
trabalhava no exército,
ok.
trabalhava lá nos serviços administrativos de contabilidade, e a minha infância e a do meu irmão, no, nas férias de verão, nós íamos para lá e andávamos lá tipo meio às escondidas. Pá, e chegávamos, fazíamos amizades com as tropas e depois quando as tropas íamos, nós íamos também. Dentro
Perfeito.
de, lá do circuito,
Claro.
dentro do espaço da manutenção militar, que hoje em dia já nem existe, já fechou. E pronto, tivemos a felicidade de aprender a fazer essas coisas.
Eu
Na
acho que
altura
é
foi, era
um
incrível,
sítio
tipo, aquilo
fantástico.
era pesadíssimo, a
Yeah,
G3.
não é? Eu disparei uma G3
Nunca
recentemente.
disparei, nunca disparei.
Até foi na Polónia e tive assim, um prazer de segurar uma G3, não sei se foi a arma de eleição em Portugal. Embora pareça uma arma arcaica, aquilo é bastante robusto, aquilo é uma arma que eu acho que
Sim.
dura uma vida inteira. E fiquei fascinado, confesso que não sabia muito mexer naquela máquina, não tinha visto. Eu estou mais à vontade com armas curtas, blocos por aí fora. Umas armas longas à capa, assim por aí fora, não tenho assim muita experiência. E fico contente de saber que tenhas passado por isso. Eu acho que.
Passei, passei. Não fui à tropa, mas tive uma infância muito na tropa.
Eu adoro a frase que não sei de quem é que roubei, diz: Knowledge dispels fear. Então, eu sou. Tu tens medo de alguma coisa, estuda sobre isso, porque é a forma de tu erradicares esse medo. As pessoas dizem: ah, eu tenho medo de armas, eu não toco nas armas. Por isso é que diz aprender sobre armas.
Mais
Porque por
uma
essa
razão para aprender.
lógica, exatamente por essa lógica, não agarravas uma faca na cozinha para cozinhar porque tinhas medo de lâminas, não é? E tu sabes como é que elas funcionam e como é que elas podem magoar. Portanto, se tens medo de alguma coisa, enfrenta, vai aprender e fica contente que tens de passar por isso.
Eu na altura e ainda hoje sempre tive um fascínio, não é? E o meu filho partilha desse fascínio também, das armas, se bem que agora as nossas armas de casa são as Nerfs, são muito fixes.
Mas é uma boa prática, porque o que se aplica a uma Nerf aplica-se a uma arma real, portanto os princípios são os mesmos. Pronto, claro que a parte de manuseamento, as Nerfs são mais simples, mas em termos de.
Plástico.
Mas em termos de empunhar, ou sacar, ou
Sim.
mesmo apontar a arma e dedo no gatilho, essas coisas são iguais, portanto é ótimo que eles tenham acesso. Às vezes, aqui em modo desabafo, frustra-me quando se tenta retirar algumas atividades das crianças porque são demasiado perigosas. Tipo, come on, né? Sério? Demasiado perigoso brincar com armas? Achas que vai promover assim tanta violência?
Lá está. Isso é um tema sensível. É um
Pois.
tema sensível porque, principalmente com aquelas notícias dos Estados Unidos e não sei o quê, com os jogos, os videojogos, porque ele fez isto porque jogava não sei o quê. Eu acho ridículo estarem a culpar os jogos de computador, por exemplo, pela violência ou, pronto, que ele tem uma justificação patológica, psicológica, pronto, há ali imensas justificações. Não é os jogos.
Oh, Ricardo, todos nós
Não.
já jogámos quando éramos miúdos, tu tens a mesma idade que
Exato.
eu, jogámos ao Carmageddon, nós jogámos ao GTA agora mais recente,
Counter-Strike.
Counter-Strike, pá. Nós não andámos aí na rua a atropelar velhotas, não é? Com o carro para ganhar pontos, não é? Portanto, isso dos jogos, por essa lógica, quantidade de miúdos que jogam esses jogos violentos, tínhamos uma sociedade altamente violenta de rebeldes em
Psicopatas.
snipers. Não, não é. Por acaso, vi isso há pouco tempo também a criança quando levou um açoite ficou violenta. Todos nós levámos açoites na década dos 80 e nós somos
Estamos cá todos.
funcionais que beberam. Ninguém acha que ninguém é 100% funcional, todos têm os seus traumas, mas essa desculpa de eu foi o açoite que fez dele um sociopata. Pá, só se ele, pá, não sei com que exagero ele levava esses açoites, mas todos nós levámos
Pois.
aquele açoite educativo e hoje em dia somos completamente funcionais. Mas lá está, demonizar essas atividades. Eu pessoalmente sou a favor. Se a criança tem interesse por isso, acho que deves educá-la e levá-la no caminho certo e fazê-la as coisas de forma segura. Deixa a criança brincar com armas, quer brincar. Deixa a criança saltar de árvores, quer saltar de árvores. Ela tem que fazer erros, mas erros controlados.
Pegando nesse exemplo educativo de o que fazer e o que não fazer, quando eu era miúdo, meu pai fumava, mas dizia-me sempre: se eu te apanhar a fumar, não sei o quê. E recordo-me de um colega meu ter dito uma vez: ele disse o pai dele fumava e o pai apanhou com aquela curiosidade, a roubar um cigarro do maço dele, que ele estava com aquela coisa de experimentar. E o pai vira-se para ele: não faças isso. Queres fumar? Vais fumar à minha frente. Eu
Exato,
vou, eu vou,
boa.
eu vou, te, vou te explicar
Tá bom.
como é que tu deves fazer. E pronto. E depois, na altura, recordo-me dele ter dito que não gostou nada, que se sentiu péssimo, não sei o quê. E não fumou. Pronto. Depois eu nunca fumei, por acaso. Não pelo que o meu pai dizia, mas mesmo porque nunca tive essa curiosidade. Mas pronto, achei que o correto foi isso. Foi de facto essa abordagem, não a abordagem que o meu pai tinha, por exemplo.
O que é que ia acontecer se ele tivesse ostracizado o filho ou tivesse demonizado a situação? Dizer: se te apanhar a fumar, dou-te uma carga de porrada. Eu ia fumar
É
escondido
isso.
com os amigos. E se calhar até
Exato.
associar prazer. Eu sou muito, eu não sei se tu também vês as coisas desta forma, e não sou eu que vejo, é a psicologia que vê de facto que nós associamos dor e prazer às experiências, não é? Nós somos
Certo.
motivados pela busca do prazer e aquele dopamine release que se fala muito, eles chamam muito do pain pleasure pathway, vai? É assim que o teu cérebro se é regulado. E eu acredito muito nisso, e hoje em dia eu vivo sobre essa lei de as coisas que eu associo prazer. Por exemplo, para mim, não fazer jiu-jitsu traz-me dor. Portanto, quando eu faço, eu tenho aquela libertação de dopamina. Associar, por exemplo, eu não vou ser hipócrita, claro que já fumei, contigo na faculdade, e se calhar quando saio à noite raramente gosto de tomar um cigarro por causa daquele rush da
Sim.
nicotina, mas no dia a dia normal eu sou capaz de passar semanas ou meses sem tocar no cigarro porque eu associo muito mais dor ao cigarro do que prazer. Todo o subproduto, o cheiro em si, o fumo, o ficar com os dentes amarelos, o hálito, para isso desmotiva-me fumar um cigarro. E eu associo dor. Porquê que eu estou a falar neste assunto? À parte do cigarro. Ah, já não consigo motivar a ir aos treinos. Ah, já não consigo motivar a perder peso. Ah, eu gosto de bolos. Tens de perceber a dor ou o prazer que estás a associar isso. Enquanto não consegues associar dor, por exemplo, eu adoro chocolates como se não houvesse amanhã. Eu sou um addict de chocolates. Eu tenho um sweet tooth. Eu sou às compras, eu só me apetece comprar. Mas eu consegui, felizmente, com o treino, associar as coisas que eu não gosto do meu físico ou da minha performance aos chocolates. E quando eu quero comer chocolate, eu associo, pois é, por isso é que não consigo fazer os 3, whatever, 10 muscle ups, não interessa, por isso é que não consegues fazer isto, e eu associo dor. Eu brinco muito com essa associação de prazer e dor, que eu acho que não existe motivação mais forte do que isso. E quando as pessoas às vezes estão a treinar, dizem: ah, isto custa muito, mas eu obrigo-me a vir. Acho que é uma questão de tempo até esta pessoa quebrar. Ou tu associas prazer, ou então estás aí a arrastar, estás em denial.
É mesmo isso, é mesmo isso. Faz todo sentido.
Tu nunca associaste prazer ao tabaco, portanto, para ti é fácil, nem sequer. Tu nem pensas nisso, não perdes
Não,
tempo. Nunca sequer
não.
associaste prazer. Aliás, associas dor por causa daquilo que falámos, do cheiro, do fumo, incomoda-te. Portanto, para ti é fácil. E eu vejo nos meus amigos que são fumadores, eles têm o prazer de terem aquele primeiro cigarro na boca.
Acabarem
Não
de
se faz.
almoçar ou acabarem de jantar e vão lá fora. É a melhor cena do mundo para eles.
E eu digo-lhes: tenta pensar numa experiência que te associe dor. Tenta ver uma pessoa que tenha perdido, pá, isto é, tenha perdido as cordas vocais e hoje em dia anda com um aparelho, perdeu o queixo, perdeu o maxilar. Vês isso, se calhar vai-te mudar a tua vida, já tens aquele choque.
Oh, esquece, pá, mas isso é aquela mensagem que tu vês nas caixas, nas embalagens do tabaco. Tu vês isso, tipo, e eles nem olham para aquilo.
Não, mas.
Marmata,
Não, e às vezes até põem, já põem bebés lá também com whatever, com uma doença qualquer. Não, acho que tem que ser mais próximo daqui. Tem que nos tocar um familiar ou, quiçá, a nós próprios.
certo.
Mas, infelizmente, sim, as pessoas já estão desensibilizadas. Hoje em dia, então, já estamos completamente sensibilizados a esse tipo de violência. Hoje em dia vemos pessoas a serem atropeladas no YouTube ou no Instagram como se nada fosse. Pronto, a informação está mais facilmente acessível, nós temos acesso a mais coisas.
David, voltando ao teu mundo, qual foi o filme assim mais, ou a cena mais que tu tenhas dito assim, isto corri riscos de vida a fazer esta cena? Se há uma que tu consigas, uma ou mais do que uma, não?
Eu acho que, sim, pegando assim na lógica, os stunts que mais arriscas a tua vida são sempre aqueles em que tens que saltar de alturas altas, porque aí estás a lidar com a gravidade e a gravidade nós sabemos o que é que a casa gasta. Portanto, esse, quedas altas e tudo o que seja grandes impactos, nomeadamente saltar de um carro em movimento, ou neste caso o atropelamento, que são sempre aqueles que ninguém deseja fazer. Ou desejas fazer quando és mais novo, hoje em dia acho que já ninguém morre de amores por atropelamentos. Mas eu diria que houve uma queda alta que eu fiz uma vez num edifício em que o risco era, se aquilo falhasse algo no nosso sistema, eu podia ter morrido. Pronto, se o cabo se rompesse ou alguma coisa se partisse. E esses são de facto os que me assustam mais porque os riscos são maiores. Numa luta, no pior dos casos, partes um dente, partes o nariz, é chato, mas não é o fim do mundo. Saltas de um prédio para um airbag, ou seja, preso por um cabo, melhor que sabes o que é que estás a fazer, porque as consequências já são maiores. Eu diria que tudo o que foi quedas que fiz até hoje, umas mais que outras, meteram mais medo, e não as metem. Aliás, eu acho que o medo, se tu não sentes medo, alguma coisa está aí de errado contigo, porque o medo mantém-te alerta.
Exatamente.
Acho que há poucos indivíduos que conseguem, podem mesmo dizer que não sentem medo, mas já estão naquele nível de knowledge the spell sphere, tipo Alex Honnold, né, que fez aquele free solo, subiu lá o Grand Canyon, o El Capitan, o que foi. E eu acho que ele já dominou o seu medo e usou-o como uma ferramenta. E hoje em dia eu estou a tentar fazer esse hack de usar o medo como uma força motivadora e não como uma força que me impeça de fazer o stunt. Tenho andado a focar mais nisso. Lá está, eu adoro imenso brincar com estas questões do medo, o que é que paralisa, o que é que impede as pessoas de fazerem o que querem fazer. Mas em resposta à tua pergunta, tudo o que é quedas altas, aí convém estares bem atento e perceberes o que é que está montado atrás das tuas costas.
Engraçado, tu falas disso do medo, porque foi hoje, naqueles vídeos que às vezes aparecem no Instagram de sugestão, aqueles reels que aparecem, como eu estou ali no mundo das bicicletas, às vezes aparecem vídeos de pessoal relacionado com as bicicletas. E foi hoje de manhã, curiosamente, que me apareceu isso, que é um miúdo. Estão-me a tentar agora lembrar do nome Caden BMX, qualquer coisa assim do género. E então, ele estava a explicar o que é o Sandit Mode. Que ele tem uma t-shirt, uma marca que já foi criada à imagem dele, que diz Sandit Mode. E então, e o jornalista perguntou-lhe, então o que é o Sandit Mode? E ele explicou, Sandit Mode é um botão invisível que existe atrás daqui do meu banco da bicicleta, que eu carrego no banco da bicicleta e o medo desaparece.
Uau.
Então, quando eu ligo o Sandit, é quando faço aquelas manobras tipo backflips e cenas assim. Pá, e o miúdo é incrível. E eu achei espetacular como é que o miúdo, ele tem 8 ou 9 anos, já tem essa capacidade. Não é? De,
8 anos. Uau.
ele, ele, ele sabe que é um botão imaginário, mas que ele carrega atrás do
Mas
banco.
é incrível como ele criou essa âncora.
Brutal. Eu, se encontrar o vídeo, eu envio-te.
Epá, por acaso, enfim, eu adoro imenso descobrir como é que cada pessoa depois tem os seus hacks. Esse do Senna acho que é uma ideia fantástica. Lá está, cada um depois tem o seu hack. Mas ele está tão in the zone, está tão. E acho que era o Jordan Peterson que até falava, ou explicava o que é o estar na zone. Ele chamava-lhe que era. Chama-se. O termo técnico era Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development, que é. Estás na zona, estás ali no threshold de conforto-desconforto. Estás ali no. Dominas o stunt, dominas o skill, mas há ali um pequeno área, e é aí que tu, é aí que dás passos. Há muito aquela frase que é, acho que era o Yami que dizia: Your skills develop at the edge of your comfort zone, uma coisa assim. Eu tenho essa frase apontada, mas basicamente é quando tu estás mesmo ali no limiar da tua zona de conforto, é que tu dás passos para aumentar o teu skill e arriscando. Eu admiro que esse miúdo consiga estar nesse modo instintivamente ou automaticamente, isto é, porque para mim não é fácil. Há dias que eu sinto mais medo que outros. E outros dias sinto mais motivado, sinto bora, faço 10 vezes este stunt. E outros dias que eu sinto, pá, até sair de casa já estou a sentir medo. Não percebo porquê, mas sei que quando faço, quando treino regularmente, sim, muito mais confiante, obviamente, nos meus
Sofres
treinos.
por antecipação?
Bastante, infelizmente. Bastante. Eu sou daquelas pessoas que vivem muito no futuro e é algo que também estou a tentar dominar.
Ansiedade.
Porque eu pensei em todos os cenários mais alguns, como eu sou um overthinker. Alguém dizia há pouco tempo, não acho que não é um problema pensares demasiado, acho que é um problema pensares mal ou ineficaz sobre o assunto. E eu sou daquela pessoa que consegue literalmente estar. Isto parece mal dizer, mas se me dás um task, que é clicar num botão, eu consigo ficar aquele dia todo a fazer isso. E eu consigo focar naquilo. Que é mau, por um lado, quando levado ao extremo. Então eu fico foco num instante e só penso naquilo. Mas depois tu entras ali numa espiral negativa. E é importante eu perceber. Calma, que não está a ser positivo este caminho que estás a seguir. Mas penso, sim, em todos os instantes que faço, I'm always overthinking.
Já tens ali tens o teu próprio botão, não é? Que desligas.
Mas
Ou
também
melhor, que
eu
ligas,
tenho.
ligas.
Eu comecei a usar. Esta é a minha batota, e podem gozar até. Toda a gente tem aquele pensamento quando vai saltar, imagina, para a água de uma altura de 10 metros, altura que já mete a respeito, e tu pensas, meu, isso eu cair mal, se mandar uma chapa, isso eu magoar. E a malta pensa sempre, e no se negativo. Mas porquê é que não fazem a mesma pergunta isso? E se eu acertar isto? E se isto correu bem à primeira? E eu comecei a fazer isso há uns anos, eu juro, não acreditava nisto, achava que isto era bullshit, mas a verdade é que hoje em dia, a primeira pergunta que me vem à cabeça é, e se eu acertar isto à primeira? Isto motiva-me, dá-me uma força. Ao fim de tantos anos, isto ficou depois da minha cabeça. Eu não gosto de pensar no, ah, isso correu mal. Eu penso sempre, isso correu bem.
Pensamento positivo.
Claro que faço também essa pergunta. Ei, quais são os custos aqui envolvidos, custo-benefício? Se correr mal, mandamos alguém para o hospital, compensa? Não compensa, não. Tens sempre fazer esse equilíbrio, pelo menos na minha área, mitigar o risco e perceber se compensa. Mas quando isso já está feito, esses cálculos, o teu mindset devia ser, e se eu acertar nisto? Ok, mas isto correu bem. E se acertar a primeira? Acho que deves motivar o teu bag dessa forma. Para mim funciona, fica aqui a dica.
Olha, foi como eu me motivei com o podcast. E se eu começar? E se as pessoas responderem às minhas mensagens?
Exatamente.
E até têm respondido, até. Pá, não me posso queixar, já vão 220 e tal entrevistas para isso.
Uou, parabéns, parabéns. Faz
Em
com
2
que
anos.
fique com que periodicidade.
Olha, eu quando comecei o podcast, um mês depois, foi quando iniciou a pandemia. Foi uma vantagem e uma desvantagem, porque na altura fiquei inicialmente em layoff e depois fiquei desempregado na
Ok.
primeira pandemia. E como já estava neste projeto do podcast, o que é que eu fiz? Não vais entrar na espiral negativa do e agora estou desempregado e o que é que eu faço? O que é que eu fiz? Fazia entrevistas todos os dias, sim, umas 4, 5 entrevistas por dia.
Uau. Bem, isso aqui é muito
Eu tive meses, a partilhar um episódio por dia.
Oh, uau.
Um episódio por dia. Pai, foi assim brutal. Foi um crescimento fantástico. Assim, pronto.
Dizem, para os entendidos do marketing digital, eu não percebo muito, estou lá a estudar, dizem que isso é crucial, é tu teres conteúdo. Porque eu pensava, tinha aquela ideia errada de tu queres ter aquele vídeo com 10 milhões, não, não interessa, tu queres ter conteúdo e ser consistente. O Bruno é um bom exemplo disso. O Salgueiro durante, não sei se foi 2 ou 3 anos, consistentemente lançava um vídeo todos os domingos, a muito custo. Criou uma fanbase, não, e hoje
Eu
em dia já não
lembro-me
precisa.
dos treinos em casa e já na altura, muito antes de pandemias e disso tudo, ele já fazia aqueles
Exatamente.
treinos caseiros.
E essa consistência, eu hoje em dia dou muito mais valor à consistência do que à intensidade a curto prazo. Acho que a consistência é um superpoder altamente negligenciado e que está ao acesso de qualquer pessoa. Só seres consistente com um skill é quase algo que me apaixona nas pessoas. É quando eu vejo consistência em alguém, pode ser na coisa mais simples, mas eu admiro tanto ver, conhecer pessoas que têm rotinas, de hábitos e gosto de estudar, perceber o que é que motiva de manhã. Quando acordam, a pessoa diz que põe os sapatos desta forma, ou cozinha os ovos desta forma. Eu adoro ouvir estes hábitos.
És um estudioso do ser humano.
Pá, bastante. Eu adoro ouvir histórias, eu sou capaz de estar.
Pois também é.
E tu há bocado estavas-me a
O
contar um
podcast
bocado
é isto.
sobre o teu background, começaste com o karaté e agora que estás a trabalhar. Estavas associado a uma empresa com bicicletas e o meu cérebro começa a disparar para imenso lugar a pensar, uau, mas agora quero-lhe perguntar sobre isto, quero perguntar. Portanto, eu tenho esse fascínio natural pelas pessoas e gosto de mergulhar. Às vezes até é interpretado como eu estou a dar graxa, mas eu já ultrapassei isso, tá bom? Já ultrapassei as pessoas, ah, ele está a dar graça e tal. Mas eu genuinamente gosto de ouvir as histórias das pessoas.
Mas sabes que é engraçado e hoje em dia eu ignoro isso, mas durante muito tempo chegou-me a afetar, que era o pessoal, porque eu, é uma coisa natural em mim, tipo, eu começo a falar com as pessoas e as perguntas saíam-me naturalmente. Perguntas sobre a vida das pessoas e havia quem interpretasse isso como, olha, este gajo é um cusco, pá, ele quer saber da vida das pessoas todas. Não é, pá, é uma cena natural. E recordo-me, e há pouco tempo estava a falar com a minha mãe e percebi de onde é que veio isso, que vem do meu avô materno. Porque o meu avô materno também era aquela pessoa que se passasse por outro idoso no jardim e perguntava, então, como é que vocês estão? Olha, que ano é que você é? Sou da sua idade, não sei o quê. E facilmente trocavam ali umas ideias. Pronto, eu acho que devo ter herdado isso do meu avô.
É um
É uma
skill
curiosidade natural.
fantástico. Eu acho que a maior parte das vezes. Tu há bocado estamos a falar do que te fascina na cultura japonesa. E
Puxa.
eu tenho um enorme carinho. Nunca fui ao Japão. O mais
Também
próximo que
não.
tenho de cultura asiática é a minha família e as viagens que fiz à China. A viagem que fiz à China. Isto para dizer, não conheço a cultura japonesa, mas daquilo que eu investi e leio, eu admiro e tive colegas que lá viveram. Então, nós. Na cultura ocidental, gostamos muito de nos ouvir a nós próprios. E, por exemplo, tu estás aqui a fazer um podcast, estamos aqui num podcast, tu perguntas-me, eu sou capaz de passar aqui horas e horas a falar de mim. No Japão, eles promovem o contrário. Não é tanto, eles não gostam de tanto se ouvir, eles preferem dar a vez de ouvir o outro. E eu acho isso tão humilde e tão lindo, não falta a melhor palavra. Eu tento promover isso mais hoje na minha vida, que eu quero dar a oportunidade de escutar a história dos outros. Já chega de mim. Acho que já falei demasiado, já falei isso sempre uma vida inteira. Eu quero é ouvir a história dos outros. E claro que sinto-me lisonjeado, estás-me aqui a dar a oportunidade de falar do meu percurso, mas eu acho muito mais interessante quando eu também posso conhecer a pessoa que está desse lado. E no Japão, então, lá está, eu acho que eles promovem muito isso. Eles não te querem interromper, nem sequer te olham nos olhos, que é quase um sinal de confronto. Admiro imenso a cultura japonesa. Portanto, em resposta a isso, estava a dizer, tens esse super skill de poderes. Sacar, não é sacar, mas saberes fazer essas perguntas e escutar, que é pôr o teu ego de lado também, acho isso fantástico. Ainda bem que tu tens isso, porque há muitas poucas, na minha opinião, há poucas pessoas assim. A maior parte das pessoas gostam, acho que na minha, gostam de se ouvir a si próprias.
Obrigado. Eu gosto muito de ouvir a história de todas as pessoas. Até mesmo lá na loja, aparece lá todo tipo de pessoas. Ou uma vez um senhor que foi lá perguntar-me se eu sabia onde é que vendia um determinado moto específica, porque ele tinha uma deficiência numa das pernas, e então não podia ter uma bicicleta de dar aos pedais, queria uma moto que acelerasse, mas que ao mesmo tempo que desse equilíbrio. E o homem, se estive ali para aí uma hora, sem exagero, a falar com o homem, ele teve-me a contar a história da vida das motas, das operações que fez, das motas que teve. É uma coisa natural em mim.
E é curioso,
As
porque
pessoas
isso do nada.
começam a falar e tipo falam, falam e eu ouço, não
E tu
é?
conheces um indivíduo com uma história. Eu acredito que toda a gente tem uma história fantástica para contar. Toda a gente. É só uma questão de fazer as perguntas certas. E eu adoro falar com pessoas mais velhas. Eu adoro, especialmente pessoas que são, tipo, nasceram em décadas de 40 e 30, quando
50,
ainda existe.
exato.
Eu adoro ouvir as histórias deles, como é que era na sua altura. Acho que é um. É um poço de informação, é uma riqueza ali de informação que podes sacar sem teres que ir abrir um livro, está ali tudo disponível, ainda por cima, interativo.
Entendeu?
Acho que é uma ótima oportunidade e todos os dias, até às vezes só no comboio, às vezes gosto de ter conversa com as pessoas e conheço pessoas extremamente interessantes. Mas ter essa habilidade de fazer as perguntas certas ajuda a desbloquear muito, porque se fizeres as perguntas erradas, aquela pergunta, conversa não vai dar em nada, né? Morre logo ali.
Claro, e há sempre temas delicados que eu podia abordar muitas vezes aqui no podcast e eu evito. Aliás, já tive entrevistas em que houve pessoal que diz: olha, entrevistaste aquele fulaninho, devias ter falado disto, disto e disto e disto, que ias ter. Pá, eu fico, não, isso, mas isso ia gerar uma situação de conflito com essa pessoa, não é o meu
Ah,
objetivo.
não, não, é assim, não quer ser má onda, mas isso, eu acho que é importante falarmos destes temas delicados e que haja diferenças de opiniões, mas que consigamos fazer, obviamente, de uma forma em não precisa ser sustentável. Não é? Nós podemos concordar em discordar em muita coisa e fazer a
Sim,
favor de
claro.
X, Y, tranquilo. Eu pessoalmente sou os temas que mais me motivo a falar, porque eu parto para qualquer conversa a partir do princípio, já que se calhar vamos concordar em discordar, mas não há problema nisso. Eu acho que é importante ouvir os outros pontos de vista, por muito que possa enervar ao início, porque se tu estiveres sempre rodeado de malta da tua tribo, tu não estás a ter aí um debate super saudável. Portanto, só estás a ouvir as coisas que queres ouvir. E para mim, saudável ouvir também as coisas que não gostas de ouvir. E ouvir os outros pontos. Acho que era o Neil deGrasse Tyson dizia que lia livros sobre Flat Earth e sobre teorias de conspiração de aliens e tudo mais. E tu pensas, como é que os astrofísicos mais conceituados da história, ele disse? Porque eu quero ver outros pontos de vista. Porque só
Claro.
assim é que eu consigo falar com pessoas dessa tribo. Senão eu fecho na minha comunidade e só falamos das coisas que conhecemos. Eu achei isso interessante e comecei a explorar isso. Lá está, voltamos ao início. Tu tens que pôr o teu ego de lado na equação e poder ouvir uma pessoa que ele tem a sua batalha, ele tem o seu caminho, é aquilo que a pessoa sabe e na boa, tens que. Desde que não estejas a vitimizar alguém com as tuas crenças, é o meu. É where I draw the line. Se não estiveres a vitimizar ninguém, pá, acredita no que tu quiseres, na boa.
É isso. Olha, grande David. Não vou tomar mais o teu tempo.
Pá,
Há
sinto a
pessoal que
jogar comigo.
não gosta nada que eu diga isto, mas eu acho que é a minha catchphrase do final. E olha, quero-te agradecer imenso a tua disponibilidade e a oportunidade que deste de ficar aqui a conhecer um bocadinho do David, que por trás das câmaras, não é? Não, muitas vezes as pessoas têm uma imagem daquela pessoa, e eu acho que estas entrevistas ajudam também um bocado nesse sentido de desmistificar.
Obrigado.
E
Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de ser o Ricardo, porque isso que tu falaste para mim é importante. Eu também, a mesma razão que eu gosto de ver podcast, eu penso que todas as pessoas que olham para alguém que acham de referência acabam por ter uma ideia errada e acham que eu não falhei, ou acham que eu não tenho medo, ou acham que eu não sofro de ansiedade. Passo por essas coisas todas. Agora tenho algumas mais-valias e isso depois mostra-se no meu trabalho. Portanto, acho que é importante as pessoas poderem ver e se quem me quiser contactar, às vezes manda mensagem, percebo, ele não é isto, não é um bicho de sete cabeças, isto é um ser humano como eu, também tem, o seu dia também tem 24 horas. Portanto, se isto ajudar a desmistificar algum medo que as pessoas têm, algum receio, ótimo e agradeço mais uma vez a oportunidade e deixares-me participar na tua plataforma. É um orgulho, obrigado.
obrigado, David. Olha, muito sucesso para ti, para a tua empresa, e que continues aí a brilhar e a fazer o que mais gostas.
Muito obrigado. Ricardo, olha, desejo também a continuação de muito sucesso para o teu podcast, que venham mais 200 e fica combinado numa futura ida ao Porto, fazemos um treino aí na tua garagem, trabalhamos aí no Pino.
E uma volta pela cidade do Porto, conhecer
Ah,
outra
sim.
perspectiva da cidade do Porto.
Sim, por favor, por favor. Pá, eu disse que estive aí há pouco tempo, a meia cidade e tive isso só 3 dias, portanto, conta comigo,
É
obrigado,
isso.
amigo.
Olá, David. Um grande abraço.
Um
Obrigado.
grande abraço, então, boa noite.